DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Foi um dia agitado na Guiné-Bissau, com o líder do PAIGC a ser impedido de viajar. Domingos Mons Pereira diz que é o regime ditatorial que está a atuar no país.
Não havia nenhuma fundamentação legal, era algo absolutamente arbitrário, cobarde, por parte de gente que só sabe funcionar por trás dos cortinas.
Polémicas em torno dos resultados das presidenciais estão a ensombrar a realização da segunda volta das eleições são-tomenses.
O Tribunal Constitucional deverá pronunciar. Se considerar válida o pedido do terceiro candidato, então as eleições não se realizam na data prevista.
Mesmo com as medidas restritivas em vigor contra a Covid-19, jovens continuam a jogar futebol às escondidas em Tete.
Máscara temos. É uma brincadeira, né? Uma brincadeira simples, mas estamos a se prevenir.
O Jornal da Noite desta sexta-feira, dia 23 de julho de 2021, começa agora comigo, Brahim Adarami. Mais uma vez, muito boa noite. O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, Domingos Mons Pereira, foi hoje proibido de viajar para Portugal por ordens superiores. Segundo Domingos Mons Pereira, o Departamento de Migração não apresentou qualquer documento e evoca a existência de uma ordem superior que o impede de viajar sem qualquer explicação sobre os fundamentos legais. Contactada pela imprensa, a Secretaria de Estado da Ordem Pública guineense disse não ter conhecimento, remetendo declarações para mais tarde. Neste jornal perguntamos ao líder do PAIGC, Domingos Mons Pereira, o que terá acontecido de facto hoje no aeroporto de Bissau.
Eu desloquei-me ao aeroporto internacional e fui recebido pela comandante que me dá essa informação de que não dispunha de nenhuma ordem escrita, mas que ordens superiores tinham-lhe chegado no sentido de impedir a minha viagem. Portanto, fomos exigindo informações mais concretas sobre que entidade, com base em que disposição, teria dado tal ordem e, portanto, ficou evidente que não havia qualquer ordem escrita, não havia nenhuma fundamentação legal, era algo absolutamente arbitrário e, como eu disse na altura, cobarde por parte de gente que só sabe funcionar por trás dos cortinas.
Mas não recebeu a tal nota de embargo de viagem que foi emitida pela PGR da Guiné-Bissau?
Os nossos advogados são informados de que haveria um documento forjado hoje, entregue ao Ministério do Interior, por parte do Procurador-Geral da República, que não é um magistrado judicial, e que mente no sentido de que eu teria sido constituído suspeito. É mentira, porque eu nunca fui ouvido em relação a qualquer processo. Não existe qualquer processo, como é que eu posso ser um suspeito? Ainda mente no documento em como estaria na forja a convocação de uma reunião extraordinária da Assembleia Nacional Popular, onde este assunto seria tratado. Isso é mentira, não corresponde minimamente à verdade, mas mesmo que fosse o caso, quer dizer, estaríamos aqui perante uma situação em que o Procurador-Geral, por ter solicitado o levantamento de imunidade que a Assembleia não aceitou, pode simplesmente invocar que numa próxima ocasião a Assembleia poderá vir a aceitar para restringir os direitos e liberdades de um cidadão, neste caso, um deputado da nação. Portanto, é o regime que está a tentar se impor na Guiné-Bissau.
O próprio líder do partido que governa a Guiné-Bissau neste momento diz que não vai aceitar a ditadura. É este o ambiente, é essa sensação do país a caminhar para uma ditadura?
Não é sensação, é a realidade. É a realidade onde as ordens superiores substituem e dispensam a necessidade de existência de documentos oficiais e de leis para a sua implementação.
Mas Domingos Mons Pereira estaria em fuga?
Só na cabeça de quem decide emitir essa nota. Repara, a primeira tentativa foi feita numa altura em que eu estava no exterior e eu anunciei o meu regresso ao país. Voltei ao país e aguardamos, enquanto deputado da nação, que se produzissem elementos contundentes em relação àquilo que se estava a evocar. Não houve rigorosamente nada.
Sente-se ameaçado e sente-se que a sua vida corre risco lá em Bissau?
Eu penso que é evidente quando uma ordem de captura internacional, uma tentativa de levantamento da imunidade parlamentar, mesmo perante a inexistência de qualquer processo. Agora, a restrição de viagem pronunciada por um Procurador-Geral da República que não é um magistrado judicial, portanto não está administrativamente a cumprir ordens de um agente judicial que lhe pede o embargo da minha viagem. Estamos não só perante o abuso do poder, estamos perante uma violência que é feita contra um deputado, e é preciso dizer que eu não sou simplesmente deputado, sou o presidente do maior partido político da Guiné-Bissau, para além de ser o partido da libertação deste país. E, portanto, quem quer criar problemas deste país, quem quer deitar fogo a este país, será o responsável por tudo aquilo que acontecer.
Obrigado, Domingos Mons Pereira, presidente do PSGC, líder da oposição na Guiné-Bissau. E este é o tema que puxamos para a pergunta do dia no Facebook. Perguntamos como classifica o impedimento de viagem de Domingos Mons Pereira por ordens superiores. Adulé Kanda escreve que, na verdade, a lei está a ser violada no país porque as ordens superiores não são ordem judicial, e diz que há uma perseguição política no país. Também Madi Saidi diz que é regime ditatorial que está a atuar no país e é uma pena o que acontece na Guiné-Bissau. E ainda Madi Saidi dá forças a Domingos Mons Pereira para continuar como líder político. Daqui a pouco voltamos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O bispo António Juliás Sandramo, administrador da Diocese de Pemba, capital de Cabo Delgado, norte de Moçambique, pediu hoje respeito pelos direitos humanos às tropas estrangeiras destacadas na província, alertando por o risco de agravamento da violência. Aquele bispo católico defendeu que a intervenção militar estrangeira não deve resultar na perpetuação da violência e cometimento de abusos contra a população. O Tribunal Superior de Recurso da cidade de Maputo condenou a antiga diretora do Fundo de Desenvolvimento Agrário, Cetina Titosse, a 16 anos de prisão por desvio de fundos. De acordo com o acórdão citado pelo jornal Notícias, o Tribunal Superior deu como provada a acusação de desvio de cerca de 2,3 milhões de euros à data da condenação em primeira instância. Um tribunal da cidade da Beira, no centro de Moçambique, condenou hoje dois jornalistas à pena de 18 meses de prisão, a pena convertida em multa por terem recebido suborno em junho de 2020. Arsênio Sebastião e Jorge Malangaze chegaram a ser detidos no âmbito do mesmo processo. A justiça provou que houve corrupção passiva cometida pelos dois repórteres. A DW África, Arsênio Sebastião, disse que o seu advogado vai recorrer da sentença.
Há aqui algo estranho, porque das três sessões de audição por quais passamos, o queixoso não compareceu. O queixoso não deu nem sequer um depoimento ao tribunal, nem ao Ministério Público. Estranho que a juíza daquela secção decidiu nos condenar. É uma decisão que podemos respeitar. Mas o advogado prometeu recorrer da sentença porque, desde o princípio, insiste que haja aqui uma perícia que prove que teria se recebido o valor, que naturalmente não estava na mão de ninguém, estava na mesa, ele levou, hasteou e depois deixou na mesa porque ninguém aceitou receber. Tem que se provar também que teria havido aqui uma comunicação entre o meu colega e o queixoso, se de facto houve esta negociação ou não. É uma das questões que o tribunal recusa-se prontificar em levar à ação este ato de investigação.
O Banco de Moçambique autorizou o Standard Bank a retomar as suas atividades de conversão de divisas, mas continua impedido de participar no mercado cambial interbancário. A decisão surge após ter-se constatado que a instituição bancária cumpriu integralmente hoje com as ações previstas para curto prazo, com vista à correção das irregularidades identificadas pelo Banco Central, noticia hoje o jornal O País de Moçambique. O governo angolano vai definir um regime especial de cobertura, execução e prestação de contas às despesas canalizadas aos órgãos de segurança do Estado. O executivo de João Lourenço quer ter uma maior transparência à despesa nesse setor, dado os últimos desenvolvimentos. Tudo isto acontece na sequência de detenção do Major Pedro Lussate, ligado à Casa de Segurança do Presidente da República angolano, após ter sido encontrado com elevadas somas de dinheiro em malas, caixotes e em viaturas. As mulheres angolanas são discriminadas no acesso ao registro civil, à justiça e à educação, estão afastadas dos espaços de decisão e são educadas a submeter e a normalizarem a sua exclusão. As conclusões constam da versão preliminar do relatório sobre políticas públicas inclusivas numa perspectiva de género 2019-2021, produzido pela Associação Mosaico.
DW Deutsche Welle.
A campanha eleitoral rumo à segunda volta das eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe deverá começar na próxima segunda-feira, mas há ainda candidatos que estão a questionar os resultados divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional, pedindo recontagem dos votos ou ainda anulação do pleito. Carlos Villanova e Pócer da Costa deverão disputar a presidência do país na segunda volta marcada para o dia 8 de agosto. Neste jornal perguntamos a Eduardo Elba, secretário executivo da Federação das ONGs em São Tomé e Príncipe, se realmente há condições para a realização da segunda volta.
O Tribunal Constitucional deverá pronunciar se considerar válida o pedido do seu candidato, o candidato em causa. Então, as eleições não se realizam na data prevista, que é 8 de agosto. Para já, é um direito que assiste os candidatos, não é? A lei prevê. Caberá agora os serviços vocacionados agirem em conformidade. Sabe, o processo de eleição é um processo que deve ser transparente, que deve exprimir claramente a vontade popular. Sentindo um candidato que ele foi lesado, ele pode fazer recurso à lei e solicitar tanto que a situação seja esclarecida.
E como você avalia o silêncio da Comissão Eleitoral perante os pedidos de esclarecimento dos resultados feitos por vários candidatos e também pelo próprio Observatório de Transparência, STP, que é uma organização da sociedade civil?
No início, de facto, registrou-se um silêncio. Eu penso que esse silêncio será um silêncio cauteloso, no sentido de agir com verdade, porque parece que a própria Comissão Eleitoral não tinha informações para partilhar, digamos, com relação à situação que se verificou. Se calhar precisava de algum tempo para análise da situação, depois para se posicionarem publicamente. Neste momento já há uma reação da Comissão Eleitoral, segundo a qual houve falhas nos serviços informáticos. Não posso responder pela Comissão Eleitoral, mas pelo que deduzo, penso que estavam a cautelar a situação antes de posicionarem publicamente.
E sobre estas dúvidas e suspeições levantadas pelos candidatos, poderão pôr em causa a credibilidade das eleições?
Tudo depende da conclusão que se chegar. Se chegar à conclusão que, de facto, além do erro informático, houve outras situações anômalas, então isso não credibiliza o processo. Mas se se verificar que, de facto, não houve outras anomalias, outros vícios no processo, então não há razão para nós questionarmos a credibilização do processo. Nós estamos num processo democrático que ainda requer, digamos, algum trabalho, não é? O processo não está acabado. Estamos numa fase de afirmação do processo democrático, nem sequer diria de consolidação. Portanto, há muitos aspectos ligados à qualidade da democracia que ainda precisamos observar. Mas, neste particular, com relação às eleições, estamos relativamente bem posicionados com relação ao resto dos países do continente.
Ouviu uma entrevista de Eduardo Elba, secretário executivo da Federação das Organizações Não-Governamentais em São Tomé e Príncipe, a entrevista conduzida por Márcio Pessoa. Em Moçambique, vigoram as medidas restritivas para tentar travar a propagação de Covid-19, mas continua a prática clandestina de futebol em diferentes bairros da cidade de Tete, centro do país. Associações ligadas ao desporto condenam e pedem ação judicial e policial. Juvenal do Ngovena, a partir de Tete, tem mais detalhes.
Mesmo com o agravamento das medidas sanitárias no contexto da pandemia da Covid-19 na cidade de Tete, os jovens continuam a jogar futebol. Os infratores que preferiram falar em anonimato à DW contam o que os motiva a violar o decreto.
Não há como. Essa é a única forma de nós nos manter saudável. Isso é como diversão. Já é vício para nós. Mas é muito difícil nós deixar.
Mas como é que vão conseguir se prevenir aqui a jogar sem qualquer distanciamento, sem máscara?
Máscara temos. É uma brincadeira, né? Uma brincadeira simples. Mas estamos a se prevenir.
Não tem medo de ficar doente?
Temos, sim.
Coronavírus mesmo está a matar em todo mundo. Atletas, não temos como.
O presidente da Associação Provincial de Futebol de Tete, António Nurmamed, desaprova a conduta pelos perigos que representa para a saúde pública e, por isso, deixa um apelo aos infratores.
Prevenamo-nos. Atenção, fazedores do futebol dos bairros, que por lei estão proibidos esses jogos, assumam responsabilidade, evitem que isso aconteça, porque senão vai ser uma catástrofe. O perigo é iminente. É óbvio que se calhar as pessoas vão pensar que eu estou a contribuir para que não haja futebol, mas a ideia não é essa. Eu quero que haja futebol, mas futebol seguro.
Já o coordenador do Departamento de Desporto na Direção Provincial da Juventude, Emprego e Desporto em Tete, Hélio Chalengo, defende uma intervenção para pôr termo às violações.
Quem deve estancar esta prática é a própria polícia. Não são equipes filiadas. Afinal de contas, quem traz essas desordens não são os clubes que estão filiadas às nossas associações, não. São aqueles amadores que vêm dos bairros, combinam, fazem os grupinhos, entram em ação.
Sobre estes atos, a DW procurou sem sucesso ouvir o porta-voz da polícia nesta parcela do país. Em Moçambique, nesta época da pandemia, apenas o Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futebol tem permissão de se efetivar. No entanto, se impõem condições como a imunização dos intervenientes e a realização de testes semanais. De Tete para a DW, Juvenal do Governo.
DW Notícias.
Um tribunal na Nigéria condenou 10 piratas marítimos a 12 anos de prisão ao abrigo da nova lei contra este tipo de crime, destinada a fazer descer o nível de pirataria no Golfo da Guiné. As águas da Nigéria estão no centro do Golfo da Guiné, uma vasta porção do Oceano Atlântico, que vai desde o Senegal até Angola, incluindo São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. E é das mais perigosas para os navios, sendo responsável pela quase totalidade dos raptos em alto mar nos últimos anos. A Nigéria recebeu 6 dos 12 aviões de guerra A-29 Super Tucano dos Estados Unidos da América para ajudar a combater a insegurança no país, segundo informou a Força Aérea do país africano. Os outros aviões deverão chegar em outubro. Cerca de 800 pessoas receberam uma ou mais injeções de vacina falsa contra a Covid-19 no Uganda, num esquema gerido por médicos e enfermeiros sem escrúpulos, segundo anunciaram nesta quinta-feira as autoridades ugandesas. O esquema tinha como alvo os requerentes de vacinas dispostos a pagar pelas suas injeções, numa altura em que o Uganda estava sem doses para a campanha de vacinação gratuita. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, anunciou hoje uma doação de 118 milhões de dólares para apoiar o setor agroindustrial e fomentar o emprego dos jovens na Etiópia. Entretanto, também 20 milhões para as Seychelles. Também hoje, o Programa Alimentar Mundial anunciou que retomou na quinta-feira os seus voos para a região norte de Tigray, contra a qual o governo etíope tem vindo a travar uma ofensiva armada desde o início de novembro. A Operadora Nacional de Ferrovias da Alemanha estimou hoje que as enchentes da semana passada causaram 1.003 milhões de euros em prejuízos na rede, revelando outra face da extensão da tragédia. As autoridades alemãs ainda estão a contabilizar o custo geral dos prejuízos causados. Também hoje começou os Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão, e tudo para acompanhar em dw.com/português.
DW, Espaço do Ouvinte.
Sobre o impedimento de viagem de Domingos Simões Pereira, recebemos mensagens de Adulei Candé, que diz que é uma perseguição política. Recebemos Sana Fernando, que diz que o ato representa uma covardia e medo da atuação de Domingos Simões Pereira. Djibril Djemé diz que também é preciso recordar outros males causados pelo PAIGC. Khadija Camará diz que é abuso de poder e ditadura ao mais alto nível. Bifa também comentou e diz que é uma vergonha nacional e internacional o que está a acontecer num Estado de Direito como a Guiné-Bissau. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado e um bom fim de semana.